Sabe, existe um cenário incrivelmente comum e, assim, até fascinante no mundo dos negócios hoje em dia. Imaginemos um restaurante de bairro, tipo aquele com uma comida caseira maravilhosa.
A joia escondida.
Exato, a joia escondida. E aí, de repente, esse lugar viraliza nas redes sociais. A fama chega, literalmente, da noite para o dia.
O sonho de todo mundo, né?
O sonho, o salão lota de uma hora para outra, os aplicativos de entrega não param de apitar, tem fila virando a esquina. Mas lá no fundo, a infraestrutura da cozinha, bom, ela continua exatamente a mesma de quando eles atendiam, tipo, 10 pessoas por noite.
Ah, é o clássico colapso gerado pelo próprio sucesso, sabe? A demanda do mercado cresce numa curva exponencial,
Sim, explode.
explode, mas a capacidade interna de produção continua, assim, tragicamente limitada àquelas ferramentas do primeiro dia de funcionamento. A operação, ela entra em curto-circuito.
A equipe tenta dar conta de, sei lá, 100 pedidos por minuto, usando só uma frigideira pequena e um fogãozinho de duas bocas. Chega um momento matemático em que a própria ferramenta começa a sufocar o crescimento da empresa. E o motivo de estarmos desenhando essa cena logo de cara é porque é exatamente essa dinâmica que acontece todos os dias com milhares de empresas.
Especialmente em relação ao WhatsApp, né?
Com certeza, em relação ao WhatsApp, o que antes era só um mensageiro prático ali no celular do fundador, hoje virou literalmente o coração das vendas e do atendimento de quem nos acompanha. Mas tentar gerenciar uma operação robusta apenas com um aplicativo padrão gratuito, bom, é como operar aquela cozinha lotada com uma frigideira só.
É, sem dúvida. E quando a gente fala da engenharia de escalar um negócio no ambiente digital, chega um ponto de ruptura que é inevitável. É o momento em que a liderança precisa, de fato, abandonar o improviso.
Sair do amadorismo, digamos assim.
Exato. E adotar uma arquitetura de processos de verdade. Construir uma infraestrutura tecnológica que aguente o peso do crescimento contínuo, sem deixar o cliente lá esperando resposta para sempre.
E é por isso que, na nossa imersão de hoje, nós vamos fazer um mergulho profundo num material muito revelador. É um artigo estratégico que vem lá da equipe da ADP Brasil.
Um material excelente, por sinal.
Muito bom. Especificamente, o estrategista Felipe Alves publicou esse texto no dia 10 de setembro de 2026. Ele mapeia exatamente esse ponto de virada, sabe? O momento exato e todo o processo de migrar do aplicativo padrão, WhatsApp Business normal, para a infraestrutura oficial da Meta.
A famosa plataforma do WhatsApp Business.
Ou sua API para os íntimos. A missão desta nossa análise de hoje é entregar um mapa bem claro para quem está escutado. Queremos desmistificar quando uma operação deve fazer essa mudança, revelar aqueles custos que, ficam escondidos nas entrelinhas.
E que dão sustos às vezes, né?
Nossa, muitos sustos. Detalhar os ganhos reais de infraestrutura e, talvez o mais importante, discutir quando uma empresa não deve dar esse passo para evitar armadilhas bem caras.
É uma discussão fundamental, porque assim, a transição quase nunca nasce de um planejamento super proativo e calmo, sabe? Na imensa maioria das vezes, ela é puramente reativa.
É na base do desespero.
Totalmente. O processo começa quando a ferramenta gratuita começa a dar sinais, tipo, diários de que está quebrando sobre o volume. A empresa sente a dor bem antes de procurar o remédio.
Certo, então vamos destrinchar isso melhor. Quais são exatamente os sintomas desse colapso na prática? Porque eu imagino que um gestor pode pensar: olha, o app gratuito deixa conectar até 4 aparelhos ao mesmo tempo. Por que eu não coloco só 4 vendedores logados no mesmo número e economizo esse dinheiro da API?
Olha, porque isso cria um gargalo invisível, mas assim, altamente destrutivo. O aplicativo gratuito até permite vincular dispositivos extras, é verdade, mas ele não tem inteligência nenhuma de roteamento.
Como assim, roteamento?
Ele não organiza uma fila lógica de atendimento. O que acontece na prática? Um cliente manda uma mensagem e a notificação apita nos 4 computadores simultaneamente.
Ah, o caos começa aí.
Sim, dois vendedores clicam na conversa ao mesmo tempo e começam a digitar, tipo, respostas diferentes. Eles acabam atropelando um ao outro na frente do cliente.
Nossa, ou pior, né? Um vendedor clica, lê a mensagem e aí a notificação de não lido some para todo o resto da equipe. Só que esse vendedor se distrai com outra coisa e acaba não respondendo. O cliente fica no vácuo simplesmente porque a ferramenta não tem um dono atrelado àquela conversa específica.
Exatamente, vira uma bagunça completa. Sem uma regra de distribuição automática, que é o famoso round robin, aquela roleta de atendimento, as conversas tendem a cair sempre para o vendedor que digita mais rápido.
O que desequilibra totalmente as metas de vendas da equipe.
Totalmente. Contar e priorizar quem atende quem de forma manual, sabe? Gritando pela sala do escritório, isso se torna insustentável quando o volume diário bate centenas de novas mensagens. A API resolve isso, permitindo que a empresa conecte o número a um software de atendimento de verdade.
Onde cada nova mensagem entra numa fila estruturada, né?
Isso entra numa fila e é distribuída por regras lógicas que a própria gestão define.
E, bom, tem também a dor de cabeça colossal com os dados. A integração com o CRM, por exemplo. Porque se uma negociação inteira acontece ali no WhatsApp padrão, essa informação, ela fica presa dentro do celular. Fica criptografada ali no aparelho.
Fica ilhada, né?
Ilhada, exato. Para passar esse histórico riquíssimo para o sistema de gestão de clientes, o CRM da empresa, um ser humano tem que literalmente copiar as mensagens importantes e colar no sistema, uma por uma.
O que é um desperdício enorme de talento, né? E de tempo produtivo da equipe comercial. Mas olha, o ponto de ruptura mais crítico que o Felipe Alves levanta nesse estudo, e que eu acho que justifica toda mudança estrutural, é uma alteração profunda no conceito de propriedade.
Propriedade do número.
Isso. A API transforma um número de telefone em um ativo real, um ativo palpável e protegido. O número passa a pertencer à chamada UABA, que é a conta oficial do WhatsApp Business.
Certo, peraí, vamos pausar um pouco aqui porque isso já está soando como uma sopa de letrinhas. O que é exatamente essa tal de UABA e o que significa pertencer a ela? O número sai do chip da operadora de vez?
Sim, sai. Essa é a melhor forma de visualizar. A UABA, ela é tipo um cofre digital lá dentro do portfólio de negócios da Meta. Quando um número é migrado para a API, ele deixa de depender de um aparelho celular físico.
Adeus, aparelhinho na gaveta.
Adeus, ele deixa de precisar de um chip de operadora e, o que é vital, ele deixa de estar atrelado à conta pessoal do Google Drive ou do iCloud daquele funcionário que fazia o backup.
Nossa, esse é um detalhe de segurança, assim, massivo. Porque quem nunca ouviu histórias de terror de funcionários que brigaram, saíram da empresa, levaram o aparelho embora e a empresa simplesmente perdeu o canal de contato de, tipo, milhares de clientes?
Acontece o tempo todo. E a UABA elimina esse risco cirurgicamente. O canal de venda se torna uma propriedade blindada da infraestrutura corporativa. E tem outro gatilho que força muito a galera a migrar, que é o pânico do banimento.
Ah, os bloqueios.
É, na tentativa de organizar o atendimento sem ter que pagar pela API oficial, muitos gestores acabam recorrendo ao famoso jeitinho.
O jeitinho brasileiro aplicado ao software.
Pois é, eles contratam softwares paralelos de disparos em massa ou de multiatendimento que operam meio que burlando o sistema da Meta.
Ah, tipo aquelas extensões de navegador que prometem fazer tudo de graça. Que ficam simulando que é um ser humano clicando rapidinho ali no WhatsApp Web.
Perfeito, essas mesmas. Só que, assim, são ferramentas não oficiais que violam frontalmente os termos de serviço da Meta. E o algoritmo dele está cada vez mais agressivo em identificar esse comportamento de robô em contas normais.
Então, usar isso é basicamente brincar de roleta russa com o negócio, né?
Roleta russa diária. A qualquer instante, aquele número pode ser limitado, suspenso temporariamente ou até banido para sempre. A API oficial, ela tira o negócio dessa, digamos, zona de criminalidade digital e coloca tudo dentro de uma rodovia pavimentada, toda legalizada pela plataforma.
Faz todo sentido. Até porque chegar no escritório numa segunda-feira de manhã e descobrir que o número que sustenta o faturamento inteiro da empresa foi banido, definitivamente não é o tipo de surpresa que nenhum gestor quer ter. Mas, bom, assumindo que a decisão de migrar foi tomada, que a liderança entendeu que é sobrevivência operacional, é aqui que a gente precisa colocar os pés no chão.
Com certeza, expectativas alinhadas.
Sim. Porque ganhar todos esses superpoderes, essa escala industrial, significa obrigatoriamente abrir mão de certas comodidades, daquele uso mais familiar, mais pessoal do aplicativo, não é?
É o preço da maturidade. A primeira realidade que precisa ser digerida pela equipe, de acordo com as regras lá da Meta, é o fim da interface verde do aplicativo. Aquele ícone clássico do WhatsApp no celular, ele desaparece da operação.
Sério, some tudo.
Sam, todo atendimento passa a ser feito única e exclusivamente através da tela do sistema de atendimento ou do CRM que foi conectado à API.
Ou seja, aquelas funções de uso quase social, tipo postar um status de bom dia, loja aberta hoje, vinculado ao número, ou o gerente pegar o celular do bolso no domingo para dar uma olhadinha nas mensagens, isso deixa de existir.
Deixa de existir completamente. A operação vira 100% via software de terceiros.
Caramba, mas aqui entra uma questão que, pelo que vejo o pessoal comentando, sempre gera calafrios na diretoria que está planejando essa transição. O famoso dilema do histórico de mensagens. O material de estudo do Felipe aponta que, pelo caminho padrão de instalação, que seria a integração direta com a Cloud API da Meta, é exigido que a conta do aplicativo original seja excluída.
É o processo padrão, sim.
E quando se apaga a conta, o histórico inteiro simplesmente evapora. A pergunta inevitável é: como o gestor justifica para uma equipe de vendas que eles vão ter que sacrificar, tipo, anos de conversas, negociações passadas, relacionamento, só para ter um sistema de fila de atendimento? Não parece uma troca muito dolorosa?
Olha, é uma dor real. Mas o que é fascinante sobre esse ecossistema é que a preservação do histórico depende inteiramente da rota tecnológica que a empresa escolhe lá no dia 1 da migração. O gestor tem basicamente dois caminhos.
Certo, e quais são?
Se a empresa decidir abraçar aquela mentalidade do faça você mesmo e for conectar seus próprios servidores direto na Cloud API da Meta para economizar umas taxas de terceiros, sim, ela vai sofrer uma amnésia de dados brutal.
Porque a conexão direta simplesmente não puxa as mensagens antigas do celular. Fica no zero.
Exatamente. Pense na Cloud API direta como a rede elétrica de alta tensão da cidade. Você pode conectar a sua fábrica direto nela, mas, olha, você vai ter que construir toda a subestação de energia, puxar toda a fiação interna do zero, e nesse processo de ligar o cabo novo, a luz da sua casa antiga vai ser cortada sem dó. A Meta até avisa para fazer um backup manual em texto antes, mas isso não vai aparecer bonitinho na tela nova de atendimento.
É, o vendedor não vai ter aquele contexto ali na frente dele na hora de falar com o cliente. Mas o estrategista Felipe Alves aponta uma saída bem brilhante no artigo para não sofrer essa amnésia, certo?
Uma saída muito elegante. A alternativa de coexistência. Isso é feito através de um BSP.
Sopa de letrinhas de novo, que é um BSP?
Um BSP é um provedor de solução parceiro, que é oficialmente autorizado pela Meta. Voltando para a analogia da energia, o BSP seria como contratar uma empresa de engenharia elétrica de ponta.
Entendi. Esses especialistas?
Eles já trazem um sistema de casa inteligente pronto, eles cuidam de toda a fiação com a Meta e garantem que a transição ocorra de forma paralela. Nesse modelo parceiro, o registro do número na API é feito sem a necessidade de deletar a conta do aplicativo imediatamente. As duas coisas, coexistem por um momento.
E o histórico fica salvo?
Mais do que salvo. Se a empresa der a permissão lá no sistema, essa empresa parceira, o BSP, tem a capacidade tecnológica de puxar as conversas dos últimos 180 dias e injetar isso perfeitamente dentro da interface do novo CRM.
Uau! Então o vendedor abre a ferramenta nova na segunda-feira de manhã e vê os últimos 6 meses de conversa ali intactos, prontos para continuar.
Órico, ele não é obrigatório, sabe? Ele é uma consequência da escolha do parceiro tecnológico.
Ufa, isso muda o jogo completamente. Tira um peso das costas. Bom, mas já que entramos nesse território de contratar empresas parceiras e profissionalizar de vez a infraestrutura, é chegado o momento de a gente encarar a dura realidade financeira.
A conta chega.
A conta sempre chega. Porque a API abandona totalmente aquele modelo romântico de custo zero infinito do aplicativo padrão. A fatura começa a chegar e o ecossistema de cobrança que a Meta criou parece, assim, à primeira vista, um verdadeiro labirinto tarifário.
É um modelo sofisticado de fato e as regras mudaram substancialmente bem recentemente. A mudança mais importante que as fontes detalham ocorreu em 1º de julho de 2025.
O que aconteceu nessa data?
Até então, a Meta cobrava por, tipo, conversa aberta, num período geral. Mas a partir dessa data, o modelo passou a tarifar por mensagem de modelo entregue, ou seja, o disparo do famoso template. E para entender a conta no final do mês, é preciso saber que esses modelos são divididos em 3 categorias super rígidas.
Que são?
Marketing, utilidade e autenticação.
Mas
Tem um detalhe muito importante que o texto ressalta e que ajuda a acalmar os ânimos de quem está escutando. As conversas de serviço, que são aquelas de suporte básico, atendimento humano do dia a dia, elas se tornaram totalmente gratuitas lá atrás, em novembro de 2024, né?
Graças a Deus, sim. E o pulo do gato aqui é entender quem inicia o papo. Porque a tarifação inteira orbita em torno de um conceito chamado janelas de tempo.
Como funciona essa janela na prática?
A arquitetura de custos depende da direção da primeira mensagem. Funciona assim. Se um cliente digita lá, olá, quero ajuda com meu pedido, e manda para a empresa, a Meta abre imediatamente uma janela de atendimento que dura exatas 24 horas.
É um cronômetro invisível.
Um cronômetro super valioso. Dentro desse período de 24 horas, a equipe pode enviar mensagens de texto livre, sem formato pré-aprovado, responder a dúvidas, sem pagar um centavo a mais por isso.
Liberdade total dentro da janela.
Liberdade total. E tem um bônus. Se durante o atendimento for necessário enviar um template formal da categoria utilidade, tipo o envio de uma nota fiscal, a confirmação de um pagamento ou aquele código de rastreio de entrega, esses templates também ficam protegidos e isentos de cobrança enquanto a janela estiver ativa.
Bom, e aqui que a coisa fica realmente interessante. E é onde muita gente, acho eu, toma um susto gigante no cartão de crédito. Porque o template de marketing, ele paga pedágio o tempo todo, não importa o cenário, certo?
O tempo todo, não tem escapatória.
Pois é. Se um cliente manda mensagem perguntando sobre um produto, o cronômetro de 24 horas abre, tudo lindo. Mas se no meio dessa conversa o vendedor decidir enviar um template classificado como marketing, tipo um cupom de desconto extra, um anúncio de uma liquidação relâmpago, a Meta cobra por esse envio específico. Mesmo com a janela aberta.
Cobra na hora.
E quando as 24 horas acabam, se o cliente parar de responder, a única maneira de reativar a conversa no dia seguinte é disparando um template pago. O que me faz pensar, como uma empresa não vai à falência tentando fazer campanhas de massa nesse cenário de tarifação que é super agressiva?
Olha, esse questionamento expõe a genialidade estratégica da Meta. A gente precisa dar um passo atrás para entender por que a precificação foi desenhada dessa maneira tão punitiva para o marketing solto.
Qual é a lógica deles?
O maior patrimônio do WhatsApp não é a tecnologia em si. É a atenção e a confiança do usuário final. A Meta tem pavor, simplesmente pavor, de que o WhatsApp se torne a nova caixa de e-mail.
Cheia de spam, ninguém nem abre mais.
Exato, né? Lotada de spam, panfletagem digital, aquelas promoções irrelevantes a ponto de as pessoas simplesmente pararem de abrir o aplicativo.
Faz todo sentido. Se a empresa pudesse mandar 1 milhão de mensagens de graça todo dia, ela mandaria todo santo dia, sem filtro.
Sem filtro nenhum. Ao instituir um pedágio fixo, em toda e qualquer mensagem de marketing, não importando a janela de tempo, a Meta obriga as diretorias comerciais a adotarem uma postura mais analítica. O custo financeiro força a empresa a parar de agir como tipo um panfleteiro de rua entregando papel para qualquer um.
E começar a agir mais como um estrategista de dados.
Perfeitamente. Se cada disparo custa dinheiro real, a equipe de marketing só vai enviar uma promoção se tiver segmentado muito bem a base, garantindo que aquela oferta é relevante de verdade para aquele grupo específico. A precificação é, no fundo, um filtro de qualidade imposto pelo bolso.
E ainda tem aquela janela estendida de 72 horas, que mostra muito claramente onde a Meta quer que o nosso dinheiro seja gasto, não é? Se um cliente chega até o número do WhatsApp clicando num anúncio pago lá no Facebook ou no Instagram, o famoso anúncio de clique para WhatsApp, o cronômetro de gratuidade não é de 24, mas de 72 horas.
É muito tempo de janela aberta.
É a plataforma dizendo, tipo, olha, se você pagar pelos meus anúncios lá na rede social, eu te dou 3 dias de suporte grátis aqui no mensageiro para fechar a venda.
É uma sinergia perfeita entre os produtos da própria casa. Eles não dão ponto sem nó. Além disso, existe um cronograma de atualização operacional que é crucial para o mercado brasileiro mencionar. Segundo os documentos oficiais do artigo, contas elegíveis vão passar a ser faturadas em moeda local, em real.
Finalmente.
Sim, faturadas direto por uma entidade da Meta aqui no Brasil a partir de 1º de julho de 2026,
sendo que existe um prazo limite para que todos migrem obrigatoriamente para esse modelo nacional até 30 de junho de 2027.
Ah, isso elimina aquela imprevisibilidade terrível, né? De pagar as campanhas no cartão de crédito internacional, ficar sofrendo com as flutuações do dólar todo dia e ainda pagar imposto de IOF todo mês. É uma grande vitória para o caixa das empresas locais. Porém, sabendo que cada disparo exige um template e custa um dinheirinho, chegamos ao próximo grande obstáculo dessa jornada.
A burocracia.
A burocracia. Implementar essa estrutura toda não é como assinar um serviço de streaming de filmes, que você bota o cartão e dá o play. A barreira de entrada é bem intensa, né?
Muito intensa. A implementação exige um nível de governança corporativa que muitas operações menores simplesmente não têm no começo. Não basta ter um cartão com limite. O texto do Felipe elenca pré-requisitos que são bem estritos.
Por onde começa?
Começa pela necessidade de configurar corretamente o gerenciador de negócios da Meta, depois escolher a infraestrutura e, o mais importante e demorado, passar pelo processo de verificação da empresa.
Que é aquela parte de mandar contrato social, conta de luz no nome da empresa, essas coisas chatas, não é?
Isso mesmo, documentação oficial.
E pelo que eu entendi, embora algumas contas possam começar a fazer, tipo, testes iniciais ali sem essa verificação documental toda, ela é uma barreira de segurança inegociável se a empresa quiser enviar um volume alto de mensagens ou se quiser pleitear aquele cobiçado selinho verde de conta comercial oficial.
É a barreira que separa os aventureiros das operações estruturadas, de verdade. E o coração de toda essa burocracia, o ponto onde as empresas mais sofrem no dia a dia, reside na aprovação dos modelos de mensagens.
Os famosos templates.
Exato. Todo template precisa ser submetido à avaliação da Meta antes de poder ser disparado para um cliente que seja. É um sistema de revisão que é predominantemente automatizado. E de uma rigidez, assim, implacável.
É, eu li no material que eles reprovam um texto por motivos que parecem mínimos, sabe? Quase cosméticos.
Mínimos, mas bem técnicos. Se no código da mensagem faltar um parâmetro variável, se houver chaves formatadas de um jeito meio incorreto, se a equipe inserir caracteres especiais fora do lugar, ou até tentar posicionar variáveis soltas no extremo início ou lá no final do texto, reprova.
Qualquer vírgula fora do lugar, o robô barra.
O robô barra. Até mesmo o fato de a empresa tentar aprovar um texto idêntico a um modelo que já existe no catálogo dela gera reprovação imediata por redundância. Sem contar, é claro, as violações óbvias da política de comércio, né?
Ah, tipo, tentar vender produtos regulamentados, suplementos milagrosos, armamentos ou conteúdo adulto. Aí o robô barra na hora, sem nem pensar.
E tem também aquele truque de tentar burlar as categorias, que muita gente tenta, não é?
Ah, o famoso jeitinho no template?
É, o cara escreve uma mensagem dizendo: sua fatura chegou, aproveite e compre mais um produto com 20% de desconto. E tenta classificar isso lá no sistema como utilidade, só para não pagar a taxa mais cara de marketing. O algoritmo percebe a intenção promocional ali e barra a aprovação na hora.
Não passa? É um controle de qualidade automatizado projetado justamente para não deixar essas brechas. O que nos conduz de forma bem natural a um contraponto que, honestamente, eu achei a parte mais brilhante e madura desse artigo da HDP Brasil. Porque depois de expor todo esse calvário de regras, custos por disparo, configuração de software de terceiros e exigências de documentos, o autor tem a coragem de listar os cenários em que uma empresa simplesmente não deve migrar para a API de jeito nenhum.
E aí que se separa a empolgação com tecnologia da verdadeira visão de negócios. A migração, ela não é uma imposição divina que serve para todos os modelos comerciais o tempo todo.
Não é bala de prata.
Longe disso. Pense numa empresa que tem apenas um atendente de suporte. Mas o cara é muito eficiente. Ele dá conta de responder os clientes perfeitamente ali pelo aplicativo gratuito, com as etiquetas normais. Ou pense numa consultoria B2B, onde o ciclo de vendas demora, sei lá, 6 meses.
Venda complexa, né?
Venda complexa. Exige áudios longos, negociações ultrapersonalizadas, envio de propostas artesanais em PDF. Nesses casos de venda altamente consultiva e baixo volume de leads, os templates engessados da API mais atrapalham do que ajudam.
É, eu estava até pensando numa analogia para isso enquanto a gente lia as fontes.
Contratar a API da Meta nessas condições de desorganização ou de um modelo totalmente inadequado é exatamente como alguém decidir comprar um carro de Fórmula 1 ultra tecnológico, caríssimo.
Bela analogia.
É, mas a pessoa não sabe pilotar, não contratou mecânicos e não tem nenhuma pista asfaltada para correr. Ela só tem uma estrada de terra ali cheia de buracos e lama.
Que vai acontecer.
Vai atolar no primeiro buraco.
Vai custar uma fortuna em manutenção e o destino inevitável é bater direto no muro. Então, tentando sintetizar toda essa avalanche de informações, o que esse cenário complexo significa, na essência, para a liderança que está com essa decisão de migrar ou não lá na mesa de reunião hoje?
Olha, se conectarmos todos os pontos, a perda do aplicativo físico, o dilema de manter o histórico, o modelo tarifário contra o spam e essa burocracia de aprovação, a grande lição é que a API do WhatsApp não é, de forma alguma, uma varinha mágica de conversão. Ela não conserta equipes ruins. Na verdade, a API é puramente um amplificador tecnológico.
Um amplificador? Gostei dessa palavra.
Sim, um amplificador. Porque se a liderança plugar essa API num processo comercial que já é organizado, com filas de atendimento bem definidas, com um CRM robusto recebendo os dados limpinhos e com uma estratégia de mensagem segmentada, a ferramenta vai amplificar a eficiência e multiplicar os lucros de uma forma assustadora.
Ela escala o que é bom.
Exato. Contudo, se conectarem a API numa operação caótica, sem processos e sem visão estratégica de funil, ela vai amplificar a desorganização, vai multiplicar a frustração dos clientes que ficam no vácuo e, acima de tudo, vai gerar um prejuízo financeiro aceleradíssimo com taxas de templates inúteis. A tecnologia de ponta não substitui a excelência na gestão. Ela demanda excelência na gestão.
Uau! Que excelente síntese! Chegando ao fechamento desse nosso mergulho profundo, acho que o mapa fica bem claro para quem está escutando. A transição do WhatsApp Business padrão à nossa frigideira pequena do começo para a plataforma oficial representa talvez o maior marco de maturidade na comunicação de um negócio moderno.
Sem dúvida.
Não se trata de uma simples atualização de software. É a transformação de um celular vulnerável no bolso de um funcionário para uma máquina corporativa de atendimento distribuído, metrificado e à prova de falhas humanas. Desde que, claro, a liderança saiba navegar pelas regras estritas e respeite a lógica por trás de cada centavo cobrado pela Meta.
É o rito de passagem definitivo. A comunicação deixa de ser uma arte improvisada para se tornar uma engenharia previsível e, principalmente, mensurável.
Exato. Mas antes de encerrarmos a análise de hoje, sabe o que eu fiquei pensando? Eu quero jogar uma ideia no ar, algo para o nosso público levar e debater internamente ao longo da semana. Nas empresas. Pensemos no seguinte. Durante toda a nossa discussão, ficou muito evidente como a Meta se baseia numa rigidez estrutural gigantesca, certo?
Sim, tudo muito quadradinho.
Eles usam sistemas de aprovação mecânicos, exigem blocos de texto aprovados chamados templates e cobram centavos milimetricamente calculados baseados em categorias fixas, tipo marketing ou utilidade. É um sistema tarifário altamente engessado e feito para controlar interações padronizadas.
É uma matriz de controle muito estrita, baseada em lógicas de aprovação de texto totalmente estático.
Pois é. Mas aí é que está o ponto. Nós estamos navegando, assim, rapidamente pelos avanços incríveis da inteligência artificial generativa. A grande provocação que fica é: o que vai acontecer com todo esse modelo de negócios altamente burocrático que foi desenhado pela Meta lá atrás, quando os agentes de IA autônomos estiverem conduzindo a esmagadora maioria das vendas no WhatsApp?
Nossa, isso é uma excelente pergunta.
Porque, veja bem, a IA de verdade não pensa e não fala por templates engessados. Um bom agente autônomo conduz conversas totalmente fluidas, orgânicas e imprevisíveis.
Ele cria na hora, né?
Sim, ele adapta o roteiro de vendas, o tom de voz e o argumento a cada milissegundo, dependendo de como o cliente responde na hora. É uma comunicação viva. Então, se não existem mais mensagens pré-aprovadas ou blocos estáticos de texto, como a Meta vai conseguir classificar, aprovar e taxar essa comunicação livre?
Fica impossível aplicar um modelo de template num texto que nunca é igual.
Exatamente. Será que esse sistema atual de cobrança e controle consegue sobreviver quando a IA quebrar de vez todas as regras do que é ou não é um molde?
Fica aí o convite para essa reflexão complexa para o nosso público. Se o volume forçou a troca da frigideira pela cozinha industrial, o que acontece quando a inteligência artificial assume a mente do chefe?
É uma questão que mexe diretamente nas fundações do modelo econômico atual deles. O cardápio, a cozinha e até as regras da vigilância sanitária ali da Meta vão precisar ser completamente reescritos.
Sem a menor dúvida. É uma revolução batendo na porta. Bom, agradeço imensamente a todos que nos acompanham e que mergulharam com a gente em mais esta análise profunda. Até a próxima imersão estratégica.